Municipal. Para a abertura dos trabalhos, eu convido a anfitriã deste evento, a presidente da Câmara Municipal, senhora Ivani Cardoso Dalla Valle. Hoje a gente vai fazer um evento sem muito protocolo, sem muita formalidade, para a gente dar uma efetividade nos trabalhos e ganhar uma dinâmica maior, tá bem? Muito obrigada pela atenção.
Bom, cumprimento a todos. Um bom dia. Em primeiro lugar, agradeço o secretário que está presente no nosso município, com toda a sua equipe. Sejam bem-vindos. Agradeço aos secretários do município de Juína, que também se fazem presente, aos vereadores que comparecem nesse evento. Nós estamos aqui para um trabalho que eu acredito que é de fundamental importância, tendo em vista que o que não é planejado, o que não tem norte, a gente não sabe para onde vai. Portanto, o planejamento, o plano diretor é o documento master do município e ele precisa ser pensado, precisa ser elaborado com todo cuidado para que atenda às diferentes demandas do nosso município, que não são poucas e nem tão fáceis. Né? Num tempo de crise que nós estamos, nós temos que cuidar e buscar cada recurso para que seja investido, diminuindo assim a dificuldade que as pessoas de menos poder aquisitivo, principalmente, se encontram nesse momento. Gostaríamos de deixar aqui, em nome do Legislativo Municipal, secretário, o nosso abraço, o nosso reconhecimento pelo seu esforço, cobrindo todo o estado do Mato Grosso com esse trabalho, junto com a sua equipe. E a gente sabe como que é difícil, né, encampar um trabalho dessa envergadura. Dizer que o nosso município carece de muitas frentes, principalmente saneamento básico, infraestrutura, obras públicas. Nós precisamos do seu apoio, do seu aval para que a gente possa crescer. Como legislativos, nós não podemos executar, mas nós podemos cobrar. E é isso que temos feito através da vereadora Salete, que faz parte também da secretaria, do conselho da secretaria, que estamos cobrando sempre e esperamos receber alguns recursos para nos ajudar no município. Contamos aí com o Valdoir para que ele, como secretário de Finanças, verifique nossas condições para estar recebendo esses aportes e que a gente possa avançar nesse sentido. Muito obrigada a todos e estamos aqui à disposição.
Obrigada. Gostaríamos aqui de registrar a presença do secretário de Administração e Finanças, senhor Valdoir Pezzini, também do secretário de Assistência Social, senhor Leandro Honório, também do chefe do Departamento de Controle Urbano, senhor João Luiz Cardoso, também a presença da secretária de Educação, senhora Isabel Zaniolo, dos vereadores Antônio Munhoz Sanches, Daniel Honorato, Nadilei Soares Teixeira, Salete Bergamin, vereador e também membro do Conselho das Cidades, vereador Sandro. E neste momento eu convido e também agradecer toda a população, né, os servidores públicos municipais que estão presentes, a imprensa que está fazendo a cobertura dessa audiência pública. E neste momento nós temos a honra de convidar o secretário da cidade, senhor Eduardo Schileto. Seja muito bem-vindo, secretário e toda a equipe.
Obrigado. Vou falar daqui de cima para poder apresentar, tá bom? Tá joia. Bom dia, turma. E não tomaram café, bom dia, turma. Agora tomaram café. Olha só, primeiro, né, preciso agradecer, né, aqui a presidente dessa casa, né, por ter nos recebido, nos acolhido com todo o carinho do mundo, né, ao executivo, né, municipal, né, por abrir agenda para nós estarmos conversando um pouquinho, né, sobre essas questões que a gente quer trazer aqui para vocês. A gente vai apresentar agora, né, aos servidores públicos, né, essenciais em todo esse processo, né, que nós temos alguns, né, que eu peço que eles subam aqui, para que a gente possa apresentá-los para vocês, a nossa equipe. né, a população aqui presente, porque nós vamos falar de alguma coisa importante, né, dentro do que o governo do Estado e por que nós estamos fazendo essa caminhada, né, por todos os municípios aqui da região do Vale do Juruena. Tá? Mas antes de a gente falar, eu queria que ele se apresentasse, né, porque é uma equipe. Nós iniciamos o nosso processo de caminhada pelo município, determinação do governador Pedro Taques, né, e aqui mando um abraço, né, caloroso para todos vocês. Ele conversou comigo e pediu para que eu fizesse isso, né, e eu estou aqui precisamente porque ele está preocupado com a região, né, ele está preocupado com os investimentos que precisam ser feitos nessa região para o crescimento dela. Né, e eu trouxe a minha equipe, né, alguns da minha equipe, né, porque quando iniciamos o processo, né, pela região lá do Araguaia, lá em cima, né, por Vila Rica, né, bem lá no alto, iniciamos por lá, porque lá é o menor IDH, né, onde o Estado esteve menos presente, né, em todos esses anos, era denominado Vale dos Esquecidos, né, e eu fui para lá somente com três pessoas, eu e mais três. É o motorista, né, que é meu assessor, né, mais a minha secretária, né, e a menina que trabalhava na comunicação, né, fomos para lá, e para conhecer o município e tal. E nós vimos que isso não bastava, né, o Estado tinha que ter mais presente. Né, nós trabalhamos, a Secretaria de Estado de Cidades trabalha, das cidades, trabalha com habitação de baixa renda, né, habitação daqueles que mais precisam, habitação de interesse social, trabalha com saneamento, né, que quando a gente fala em saneamento, a gente fala em água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos. Trabalhamos com mobilidade urbana, que é a pavimentação das ruas, que são as calçadas e a acessibilidade, enfim. Né? Nós trabalhamos com isso. Nós trabalhamos também com a Defesa Civil, que está conosco. A Defesa Civil é extremamente importante no caso de acidente. Eles entram de forma imediata, muito rápida. Não é mais aquela Defesa Civil, né, de 2014 para trás, né, que muitas vezes nunca chegava no município e largava o município na mão. Hoje em dia nós estamos trabalhando duramente, chegando em 24 horas no máximo, chegando no município. Né, e trabalhamos com as obras públicas. Né, e nós vimos nessa caminhada nossa, nesse início de caminhada, né, que precisava dos nossos técnicos conversarem com os técnicos do município. Né, ter uma região de técnicos, né, porque não adianta ficar aqui falando, que como minha mãe sempre dizia, né, já faleceu, ela falava: Eduardo, palavras, o vento as leva. Né? A gente fala, eu pego o carro aqui e vou embora. Né, e fica por isso mesmo. Agora, a ação, né, leva ao coração, é fazer. Né, é agir. Né, hoje eu faço parte de um poder executivo, eu preciso executar. Né, antigamente eu era presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, então a gente pensa na habitação, pensa, mas faz pouco, né, porque quem faz é o executivo. Agora nós estamos do outro lado, precisamos fazer. Né, e ninguém faz nada sozinho, né, a gente faz com as pessoas, né, junto com a gente, de mãos dadas, trabalhando em prol, né, da melhoria da qualidade de vida do cidadão. Então aqui eu estou com a minha equipe para eles se apresentarem, para vocês saberem o que cada um faz dentro desse processo todo. Tá? Inclusive, né, a fiscalização de obras públicas. Né, as obras públicas, tirando a parte de educação e de saúde, que ficam especificamente nessas secretarias, e segurança também fica lá, o restante todas das outras secretarias passam para a gente, né, a gente que acompanha as obras públicas todas. Então, nós trouxemos, inclusive, o fiscal da região, que vamos começar por ele aqui, para ele se apresentar.
Bom dia a todos. Sou Rodrigo Figueiredo, engenheiro civil e sanitarista, fiscais. Faço parte da equipe de fiscalização da CECID.
Bom dia a todos. Sou Fábio, sou engenheiro sanitarista e estou como coordenador de projetos de assistência técnica em saneamento da secretaria. Como o secretário já falou, engloba a parte da água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
Bom dia a todos. Sou o Sargento Wagner, do Corpo de Bombeiros. Estou hoje como gerente de articulação e comando operacional da Defesa Civil e faço o elo de ligação entre a Defesa Civil Estadual e os municípios, na criação de coordenadorias e atendimento aos municípios em situações de desastre.
Bom dia a todos. Meu nome é Elisângela, eu sou secretária do secretário Eduardo Quileto e estamos à disposição de todos vocês na secretaria.
Bom dia, me chamo Ana Sampaio, sou jornalista e assessora de comunicação da CECID.
Bom dia a todos, meu nome é Karina Coletti, sou arquiteta urbanista e atualmente eu estou como coordenadora de planejamento habitacional. Lá na habitação eu atuo no fomento e na execução de planos e programas habitacionais no Estado.
Bom dia a todos. Meu nome é Rafaela Damiani, eu sou superintendente de orçamentos e convênios. Toda a formalização e prestação de contas está sob minha responsabilidade.
Bom dia a todos. Meu nome é Ivan Almeida, sou arquiteto urbanista, estou como coordenador de ações de mobilidade e acessibilidade. Faço parte de uma superintendência maior que cuida da parte de planejamento urbano. Obrigado.
Bom, turma, acho que eles já podem descer, né, para começar a trabalhar e se reunir aí com a equipe técnica. Obrigado, obrigado, em nome deles. Agora eles se reúnem com a equipe técnica daqui do município de Juína, né, para começar a tirar as dúvidas aí em relação a essa área. Lá no plenarinho, né? Isso. Bom, então vamos lá, vamos apresentar para vocês aqui por que a gente veio aqui. Vamos lá, vai. Bom, vamos lá. Como eu falei para vocês... Engenheiros, como eu falei para vocês, né, a nossa caminhada, né, foi por todo o consórcio do Vale do Juruena. Fizemos Aripuanã primeiro, depois Coniza, né, depois fomos para Cotriguaçu, Juruena, desculpa, Castanheira, Juruena, e agora estamos fechando aqui em Juína. Então pegamos toda essa região e fazemos ela de uma só vez, né? De carro, não venho de avião, para conhecer a estrada, conhecer os problemas, conhecer os municípios, andar pelo município, né, e ver o problema do município, porque a ideia aqui, né, é saber, né, do executivo e do legislativo qual é o maior problema para que a gente possa viabilizar, né, os recursos necessários para aportar para a região, que vai melhorar a qualidade de vida de cada cidadão, né? E por que que nós iniciamos por esse processo, né? Qual foi a determinação do governador Pedro Taques? Né? Ele pediu para que a gente iniciasse pelos lugares de menor IDH, em desenvolvimento humano, né? Onde a renda é menor, né? As pessoas mais precisam. Né? Então, nas cores claras, são as cores onde se mais precisa, né? Assim, que tem menor IDH. E a região escura é da região dos mais ricos, né? Dos municípios que têm mais recursos, maiores IDH. Então, fizemos essa região, né, e agora nós vimos para a região de cá, que é uma região também que precisa do Estado um pouco mais presente. Aqui se mostra, né, que nós mostramos aqui nesse quadro, a taxa de urbanização, né, ou seja, aqui em Juína, né, cerca aí de 80% da população, mais, né, quase 90% da população, né, ela está, né, em área urbana, ela está aqui dentro, né, dentro dessa região urbana, não está na área rural. Então, uma cidade extremamente urbana, um município extremamente urbano. Né, e nossa secretaria é uma secretaria que trabalha com urbano, né, então a gente precisa estar aqui muito mais vezes. Né. Em compensação, o outro lado mostra o PIB, né, o Produto Interno Bruto do município. Você vê que aqui, né, o de Mato Grosso, né, esse é o PIB de Mato Grosso, esse aqui é o PIB da região do consórcio, né, e Juína está com PIB, né, é o segundo PIB dentro do consórcio, mas ainda abaixo do PIB de Mato Grosso, ou seja, é uma região que o Estado precisa estar mais presente, né, então municípios abaixo de um PIB, que é o PIB médio, né, do Estado de Mato Grosso, então, é preciso que o Estado esteja mais presente e é por isso, né, que o Estado está aqui, né, é por isso que a gestão Pedro Taques está aqui através da nossa secretaria. Antes de falarmos sobre o plano diretor, começar um pouco sobre isso, né, eu queria mostrar para vocês, né, um programa, né, que nós lançamos, né, no início deste ano, que é o programa chamado Vida Nova. É um programa Bolsa Materiais de Construção, né, para as famílias que mais precisam, famílias de baixa renda. O que, que significa isso? Que é o executivo, através da Secretaria de Assistência Técnica, ou algo nesse sentido aqui, de Assistência Social, né, ela cadastra as famílias, né, que ganham abaixo de 3 salários mínimos, né, renda familiar abaixo de 3 salários mínimos, tem esse cadastro, ela faz esse levantamento todo, né, e aí nós vamos trabalhar o déficit qualitativo. Existem dois déficits habitacionais. O quantitativo é as pessoas precisam de casas novas, né, e o outro déficit é o qualitativo. A pessoa mora, mas mora mal, né, precisa ampliar a casa dela, precisa ter uma casa mais decente, né, uma casa que dê qualidade de vida para essa família. E aí o Estado, né, para ampliar, né, um dormitório, né, a gente banca R$6.000, repassa para o município R$6.000 para eles repassarem para vocês o material de construção. Se for dois dormitórios, né, dois cômodos, R$10.000. Se for fazer um banheiro, né, fazer um banheiro porque não tem banheiro, o banheiro é muito ruim, tem que fazer um banheiro decente, né, são R$6.500. Se for fazer um reservatório elevado de água, não tem água tal, R$1.500. Se for para fazer, né, uma fossa e sumidouro, R$1.000, substituição do madeiramento do telhado, R$5.000, madeiramento e telhado, R$5.000, revestimento, né, é de tijolinho, precisa de reboco, embolso, precisa de pintura, né, R$3.000. E se for para adaptar, né, aquela casa para uma família deficiente, tá, precisa de adaptação, até R$27.000. Ou seja, muda banheiro, muda porta, muda tudo para a pessoa poder circular na casa, ampliar, enfim, R$27.000. E, né, para a construção da casa, né, com 50 metros quadrados em terreno próprio, esse que é a palavra, próprio, tudo isso aqui, tá, precisa de terreno próprio, ou seja, precisa ter regularização fundiária. A pessoa precisa ter o lote no nome dela, a família precisa ter um lote no nome dela. Aí eu consigo passar esses recursos todos, né? Então, até, às vezes a pessoa tem uma casinha lá de madeira e tal, que é uma casa de alvenaria decente, né? A gente coloca R$20.000 de material de construção. Mas e aí? É, a gente repassa o recurso para a prefeitura e como é que fica? Quem é que constrói isso aí? Aí a prefeitura vai ver se é mutirão, autoconstrução, se a pessoa constrói nos finais de semana, como vai ser, aí a prefeitura que vai dizer, né, para vocês, para os munícipes, como que vai fazer isso aí. A gente só repassa o recurso, não é um financiamento, a gente simplesmente repassa o recurso para o município, ele compra o material de construção e faz. Ah, mas a assistência social vai lá e fala, ah, mas eu, na realidade eu preciso, né, essa família, essa uma família aqui, precisa de ampliação de dois cômodos e precisa também construir um banheiro, Cleto. Então, beleza. Então, essa família vai, né, ser beneficiada com R$16.500. Né? Quer dizer, ela pode fazer várias coisas, também precisa de fossa, enfim, e por aí vai. É um somatório de cada família, como ela mora, o que ela precisa para poder ampliar a casa dela, para melhorar com qualidade. E é só isso, então? Se não, não é só isso. Aí tem a contrapartida da prefeitura, que é a exigência nossa, a exigência do governo pelo táxi, a exigência que tem da cidade. É que, né, tenha a assistência técnica, né, que é, ou seja, um engenheiro, um arquiteto do município, né, para chegar lá e ajudar e orientar na construção da casa. Né, mas por que isso, Cleto? Pô, você está dificultando as coisas? Não, não estou dificultando nada. Né, imagina, eu estou liberando recurso para construir uma caixa d'água. Né? Aí imagina essa caixa d'água lá, né, precisa, para botar uma caixa d'água lá em cima, precisa ter pelo menos umas vigas lá, 6x16, 6x12, sei lá, né, o engenheiro, o arquiteto que vai dizer, né, o que precisa ali, de quantas vigas, 6x12, para poder sustentar aquela caixa d'água, e o pilar para sustentar essa caixa d'água. Né? Aí a pessoa vai lá, que não entende muito, ah, ganha, vou fazer, em vez de, vou economizar, em vez de botar viga 6x12, 6x16, coloca lá o caibrozinho 5x5. Ah, que tem, vai para o chão, né? E aí para o chão mata uma criança, mata uma família, mata uma pessoa, né, da família. Então, o Estado de Mato Grosso não é irresponsável, ele é responsável, a gente trabalha com responsabilidade. Então, é preciso que, né, aqui a Câmara Municipal aprove uma lei, que na realidade é uma lei federal, é uma lei 11.888 de 2008, né, está aprovado lá faz hora, né, que é a obrigatoriedade do município dar assistência técnica para família de baixa renda. É obrigatoriedade. Então, o município tem que ter a equipe de engenheiro e arquiteto ou contratar uma empresa de engenharia e arquitetura para que possa dar assistência técnica para as famílias de baixa renda. No caso aqui, o município deve ter engenheiros e arquitetos, disponibiliza esses engenheiros e arquitetos para acompanhar a execução da obra, tanto fazer o projetinho, né, de ampliação, né, quanto para acompanhar a execução da obra. Para isso, os engenheiros precisam assinar aquela bendita ART e os arquitetos a bendita RRT, que é a responsabilidade técnica, dizendo, eu estou acompanhando essa obra, eu estou assinando, se cair, o responsável sou eu, não é a família, eu que sou acionado, eu, engenheiro e arquiteto. Né? Então, a gente obriga, faz essa obrigatoriedade, nós temos, inclusive, a minuta, né, do projeto de lei pronta, né, para aqui, para poder passar para vocês, é uma minuta, vocês podem fazer as modificações necessárias, mas é uma minuta que é aprovada e a gente consegue viabilizar esse recurso. Então, precisamos de duas coisas, né? Essa minuta aprovada, né, uma lei municipal para regulamentar a lei federal, né, o lote, se no nome da pessoa, se escriturado, então não pode ser invasão, tem que estar com, né, com a escritura, e aí a assistência social faz o levantamento, vê quantas precisa, a gente repassa o recurso. Ah, vai passar para todo mundo, Cleto? Não, é evidente que a gente tem pouco dinheiro, o Estado não tem um pé de dinheiro brotando e toda hora dá dinheiro, né? Não botou um adubo lá para dar dinheiro, nós temos recursos limitados, mas em cima do que vier, dos recursos limitados, ele vai dizer, olha, vocês precisam aqui de, sei lá, de 200 mil reais, eu só tenho 100 mil reais, dá para atender o quanto? Ah, dá para atender X famílias, então vamos atender essas famílias que são prioritárias. A prioridade também não é feita pelo Estado, é feita pelo município. Tudo é feito pelo município, cadastro, a prioridade, quem vai dizer quem vai receber, municipal. Tá? A gente só repassa, né, o recurso para o município comprar o material e distribuir para as famílias. Bom, então a gente não quer isso aqui, né? A gente não quer, né, juína desse jeito, né, com as casinhas dessa forma, normalmente na periferia, né, da cidade. Né? A turma está lá, abandonada, larga a turma lá, deixa a turma lá. Isso aqui, né, a gente quer isso aqui, né? E aí eu tenho que aqui, né, que parabenizar, inclusive, né, a gente não pode esquecer de forma nenhuma de parabenizar uma pessoa extremamente importante nesse processo, que é a Salete, né, que está no Conselho das Cidades, né, que brigou muito, durante muitos anos, para a gente estar implantando isso aí. Né, o Conselho das Cidades vinha meio capengando, né, e a gente, quando assumiu, deu uma força para o Conselho das Cidades, hoje extremamente ativo, né, briga pelas coisas, nos fomenta, né, com coisas importantes, e é através do Conselho, dessas brigas todas, que a gente está, né, conseguindo fazer um trabalho que é este aqui, transformar a cidade disto para isso, as pessoas terem qualidade de vida melhor. Então, parabéns, viu, Salete, pelo trabalho dentro do Conselho que você vem cobrando a gente sempre lá, tá? Vamos lá. Bom, entrando um pouquinho no plano diretor, né, o plano diretor, né, que é, para mim, é essencial, a gente não entende, né, e o Conselho das Cidades também não entende, né, como que o município pode crescer sem um plano diretor. Né? O município, né, é obrigatório por lei, municípios acima de 20 mil habitantes, né? No caso aqui tem mais, né? Então aqui é obrigatório ter, mas tem município que tem 1.500 habitantes que nós visitamos lá do Vale do Araguaia. Né? Para que plano diretor? Né? O Estado de Mato Grosso não entende que ele não precise ter o plano diretor, ele não é obrigatório por lei, mas a gente entende que precisa ter. Por quê? Como é que o município vai crescer sem um direcionamento, né? Sem o prefeito saber qual direcionamento vai dar? E quando eu falo plano diretor, eu estou falando do plano diretor participativo, estou falando que a população... Vocês que estão aqui, são participar deste processo. Né? Não se elabora plano diretor sem a participação de vocês, porque vocês sabem, né, quais são os problemas que vocês têm lá no bairro de vocês. Não é o prefeito, não são os vereadores, né? Também sabem, né? Mas vocês sabem mais, que vocês vivem o dia a dia do bairro de vocês. Vocês sabem o que vocês precisam para lá. Então, esse plano, né, diretor, que a gente quer desenvolver junto com vocês aqui, né, quer fazer, né, na realidade, a revisão desse plano diretor, que vocês já têm um plano diretor, vai fazer essa revisão, né? Precisa e é essencial que tenha a participação de vocês. Se não tiver a participação da população, esse plano diretor não vale para nada. É um plano diretor que você pendura, é aqueles copy-cola que a gente vê, que pendura e fica guardado lá só para dizer que tem. Né? E cidades acima de 20 mil habitantes, se quiser recurso federal, tem que ter o plano diretor, senão não vem recurso federal. Então, nós estamos trabalhando com esse plano diretor, né, pensando primeiro num plano territorial do consórcio do Araguaia, do consórcio do Vale do Juruena, né? Por quê? Porque aqui as cidades se comunicam, né? Os problemas são comuns, aqui é um pouco melhor, né? Lá em Cuniz é muito pior, né? Em Aripuanã também, enfim, na região é um pouco ruim, mas de qualquer forma, aqui, né, as coisas que acontecem nessa região acontecem mais ou menos comuns. Né? Exemplo, resíduos sólidos. Né? Precisa ter resíduos sólidos. Às vezes o município não consegue fazer sozinho a questão da reciclagem, de ter uma reciclagem para o resíduo sólido. Então é preciso juntar os municípios para que tenha, né, uma unidade para poder os resíduos saírem de todos os outros municípios, chegar lá e ser reciclado. E por aí vai, tem muita coisa que se faz junto. Né? Junto, faz, às vezes, a gente faz muito, muito melhor. Então, vou iniciando por esse processo, né, de um macro zoneamento, de um plano, né, de intervenções regionais, e a gente passa para o plano estratégico do município, onde antes vamos trabalhar o plano diretor, o perímetro urbano, o zoneamento, a setorização e abairramento e as ações prioritárias. O que são ações prioritárias? Né? Assim, uma coisa é o prefeito achar, né, que é preciso fazer uma praça aqui neste bairro, nesse local que precisa de uma praça, vamos fazer uma praça bonita aqui. A outra coisa é vocês... né, dizerem, ah, eu preciso que a praça seja lá no meu bairro, né? Assim, porque lá é preciso, porque lá as crianças estão, né, na rua, estão na marginalização, né? O marginal está botando droga para elas usarem droguinha, jogar para um lado e para o outro. Eu preciso de uma praça, porque as crianças numa praça brincam, se divertem, né? A praça é combate, né, à violência, sim, né? É combate, é ajuda à saúde também, que lá o idoso caminha, né? É lá que o casal vai namorar, bem iluminado, é uma praça bem, bem feita. Então, uma praça em determinado bairro é essencial para a qualidade de vida da população, é lá que é o lazer dela. Eu estou falando de uma praça, mas estou falando também da pavimentação urbana, porque pavimentação urbana é saúde, aquela poeirada que tem, vocês, puta, agora não tem mais poeira, que beleza. Estou falando de um monte de coisas, né, que vocês que vão dizer, né, quais são as ações prioritárias, né, aonde o município, com pouco recurso que tem, né, aonde esse pouco recurso vai ser alocado. Então, o plano diretor é fundamental, mas é fundamental desse jeito, com ações prioritárias, não um plano diretor que vai direto, vamos fazer, as diretrizes são essas, não, as ações precisam ser essas, né? E as ações, só quem vão dizer, são vocês, é a população, mas ninguém vai dizer isso aí, né? Eu era, né, quando eu era estudante de arquitetura, sou arquiteto urbanista, né, por isso que eu gosto tanto, né, eu milito tanto por isso aí, né, pela habitação, né? Eu era arquiteto urbanista e era estudante de arquitetura e urbanismo, e já no meu primeiro ano, né, me pediram dentro da faculdade para, tinha uma invasão. Na época era invasão, ela falava invasão mesmo, né? Agora não, é ocupação, né? A palavra antes era invasão, invadiram lá, aí estava aquele monte de barraca ruim lá, tudo estrupiado, né? E tinha uma criancinha aí de 3, 4 anos, né, que saiu, né, de uma daquelas barracas, daquelas lonas, né, e tinha uma vala negra, esgoto, passando, fedor miserável de esgoto, passando, né? Eu estudante, tudo pá, não conhecia muito a vida, passando, né, aquele negócio, a criancinha sai, nuazinha, do jeito que ela saiu da casa, nuas, entrou, botou o pé naquele negócio lá, né, e pela canelinha dele, né, agachou, fez as necessidades lá dele, né, assim, levantou, né, saiu andando, né, eu fui acompanhando para onde é que ele ia, entrou dentro da casinha, do barraquinho dele lá, papá, sentou no chão, sem se limpar, sem nada, e ficou brincando com uma latinha. Eu, caramba, pô, né, assim, é isso que vai ser a vida dessa criança? Essa criança vai crescer, vai ter saúde de qualidade, né? Vai ter escola de qualidade, né? Vai ter segurança pública, ela vai virar um marginal, que os marginais vão pegar, porque aquilo vai virar uma favela, vai virar um piseiro, aquele negócio, o marginal vai pegar essa criança e com 15 anos, 12, sei lá, já morreu com um tiro por aí, ou está presa, né? E está se virando mulherzinha dentro do presídio, dentro da penitenciária com 18 anos. Né? Então, é uma coisa que é extremamente, que choca a gente, me chocou na época como estudante. Desde então, vim militando, né, para a gente acabar com isso. Né? Hoje eu estou no Poder Executivo, né? Puta, agora sim, nós vamos fazer, e é o que eu estou tentando fazer. Né? Mas a gente não faz sozinho, a gente faz com a participação de todos vocês. A gente faz com um plano de direcionamento do município, um plano de diretor participativo, que vai dizer quais são as ações prioritárias, se vocês querem habitação ou se vocês querem. Para ser uma ideia, em Cuiabá eu fui consultor, né, do plano local de habitação e interesse social. Então, plano local, volto a dizer, de habitação, casas de interesse social. Fui lá, reuni com todos os bairros de Cuiabá, todas as regiões, com todo mundo. Aí, o que, que eles pediam? Eu estou falando de casa, né? Queleto, nós queremos, a primeira coisa que eles queriam era pavimentação, isso lá em Cuiabá, né? Pavimentação, nós queremos pavimentação, quero minha rua pavimentada, beleza. Segundo, né? Eu queria saneamento, era água e esgoto que não tinham na casa, né? Quero água e esgoto, então beleza, água e esgoto. Terceiro, regularização fundiária. Você, mas caramba, pô, e a casa de vocês? Queleto, nós moramos, a gente mora mal, mas mora, né? Agora, esgoto nós não temos, água nós não temos, né? Pavimentação nós não temos, nós queremos a escritura do nosso lote para eu ter, isso aqui é meu, agora eu fico tranquilo, ninguém vai me tomar esse negócio aqui. Então, as pessoas querem isso, né? Lá em Cuiabá, não sei aqui, precisamos ver o que Juína quer, o que, que a população quer de Juína, para que a gente possa direcionar os recursos dentro do Estado, que são poucos, mas pode direcionar os poucos recursos para atender a população, e é isso que é o nosso trabalho, né? Vamos lá. E para isso, nós estamos também, né, colocando uma ferramenta, disponibilizando para aqui para o município de Juína, já foi disponibilizado, inclusive, nossos técnicos já estiveram aqui fazendo a capacitação, mas é bom vocês saberem o que está acontecendo, né, uma ferramenta de georreferenciamento, ou seja, eu vejo o município por cima aqui, aquele negócio do Google, né, que você olha o município assim, é tudo bonitinho e tal, para quem conhece, né, internet, esse negócio, ah, bacana, mas não é só isso não, né, Esse município aqui é o município da Nossa Senhora do Livramento, que já foi implantado lá, né? Pode chegar mais perto, tá vendo? As casas, tá vendo? Esse, volta um, né? Aqui, tá vendo? Tudo quanto é vermelhinho, né, que tá aqui, podia apagar essa luz, hein? Tudo que é vermelhinho, né, aqui, né, são casas que já foram referenciadas. Ou seja, a gente sabe quem é o proprietário da casa, a gente sabe se o lote está no nome do proprietário, a gente sabe se esse proprietário paga IPTU, se está pagando IPTU em dia, né? A gente sabe tudo desse cara aí, o prefeito, né, o legislativo e vocês, né, é isso aí, melhor, agora sim, né, sabem tudo, né, dessas casinhas. Eu sei aqui, se eu clicar, por exemplo, aqui, eu sei se isso é um colégio. O prefeito clica lá, oh, isso é um colégio, ah, beleza. E esse colégio tem vagas para alunos ainda? Ah, tem 50 vagas. Fala assim, beleza, então tem vaga ainda. Ah, legal. Mas aí o prefeito fala, dá um zoom para mim, dá mais um. Ah, o prefeito está pedindo para construir 50 casas aqui. Cleto, preciso de recursos para construir 50 casas lá. Falei assim, bacana, legal, vamos construir sim. Mas essa escola atende essas 50 casas aqui? Porque 50 casas gera aí 100 crianças, mais ou menos, né? Duas por casa, na média, né? Talvez tem três, quatro, vamos botar duas, né? Por casa. São 100 crianças, 50 casas, são 100 crianças. Essas crianças vão estar nesse colégio aí? Tem vagas? Ah, não tem vaga. Ah, peraí. Eu estou disponibilizando recursos para o município para ele construir casa, né, para ter criança dentro das casas, e as crianças não vão estudar, porque o colégio já está lotado de gente. Então, peraí, vamos ampliar esse colégio, né, pô. Então, essa ferramenta possibilita que o gestor público, o prefeito, né, e os secretários possam entender melhor a dinâmica da cidade e não simplesmente joguem casas em alguns lugares, joguem coisas em outros lugares, sem essas coisas estarem interagindo, sem ter, né, de repente, um PSF aí, né, sem ter escola, sem ter um posto de saúde, já falei, sem ter, sei lá, as coisas que precisam ter para dar infraestrutura para o município. Ah, tem pavimentação? Tem esgoto nesse bairro aqui? Passa esgoto? Ah, não passa, então precisa ter esgoto nesse bairro, porque eu estou disponibilizando mais 50 casas e precisa de esgoto aí. Então, é uma ferramenta importante para o município poder gerenciar isso aí, né? E para se ter uma ideia, né, aqui o prefeito deixou apresentar, né, a casa do prefeito estava, né, cadastrada com 40 metros quadrados. Nós levantamos por esse programa, a casa do prefeito, né, na realidade tinha 441 metros quadrados. Então, o prefeito pagava IPTU por 40 metros quadrados e tinha que pagar por 400 metros quadrados. Né? Ou seja, a arrecadação do município só com isso aí triplicou. E triplicar a arrecadação de município, que hoje a gente sabe que está muito ruim de grana, todos os municípios estão ruins de grana, significa o prefeito poder botar recurso em infraestrutura, colocar mais água, mais esgoto, mais pavimentação urbana, por exemplo, mais praças, né? Aplicar recurso na área da saúde, da educação, enfim. Né? E isso, esse programa permite a gente fazer, e nós vamos apresentar um pouco esse programa para vocês também. Né? E antes de apresentar, eu queria, né, que o Wagner falasse um pouquinho sobre a defesa civil, quanto importante a defesa civil, porque num caso de acidente, né, a primeira coisa que entra, né, é a defesa civil. E depois disso a gente apresenta um filminho, 5, 10 minutos, para vocês entenderem melhor, né, esse programa, o quanto que é importante esse programa de georreferenciamento para o município, que faz importantíssimo para a elaboração, para dar suporte à elaboração do plano diretor. Wagner, você podia, né, falar um pouquinho agora, né?
Obrigado, secretário. Aqueles que eu ainda não cumprimentei, um bom dia. Nós estamos hoje, nós somos uma secretaria adjunto da Secretaria de Estado e Cidades. Hoje, nosso secretário adjunto é o Tenente Coronel Cunha. Ele pediu para que a gente viesse até essa região aqui do Vale do Juruena, apresentar, acompanhando a comitiva do secretário, apresentar o que é defesa civil para os municípios. Igual o secretário falou, há uns anos atrás, a Defesa Civil tinha uma metodologia diferente. E a partir do momento que nós fomos para a Secretaria das Cidades, eles mudaram a visão de Defesa Civil no Estado. Então, hoje nós temos uma visão diferenciada. Hoje nós pensamos em pessoas. Seja uma pessoa rica, uma pessoa humilde, uma pessoa milionária, nós pensamos em pessoas. Qualquer tipo de pessoa que é afetado por desastres, a Defesa Civil vem até o município e auxilia essas famílias. Não importa qual que é o grau financeiro dele, dessa família, mas nós, como Defesa Civil, vimos até a todos os municípios do Estado estarmos auxiliando. o que eu falei, a Secretaria Adjunta é o órgão responsável pelas ações de defesa civil no Estado. Então, no âmbito estadual, nós, como Secretaria Adjunta, somos responsáveis pelas ações. E quais são essas ações que a Defesa Civil pode trazer para o município? A missão da Defesa Civil é aumentar a capacidade de resiliência da sociedade matogrossense. O que seria isso? É tornar o município preparado para enfrentar algum tipo de desastre. Como assim? Ah, você vai falar que então no nosso município não vai ter mais desastre? Não, eu não posso prometer isso, porque desastres são naturais, são imprevisíveis. Mas eu posso trazer para o município conhecimentos para que o município possa reagir de uma forma mais calma, mais tranquila e saber o que fazer na presença de desastres. Agora, no mês de fevereiro, no início do mês de fevereiro, nós tivemos aqui, né, umas chuvas aí que rodaram várias pontes. Nós, como Defesa Civil, viemos até o município, auxiliamos, aí demos aquela primeira resposta, fizemos levantamentos para a decretação de situação de emergência no município. Ficamos aí uma semana, juntamente com os técnicos, com a Michelle, o Leandro, fazendo alguns levantamentos para a decretação de situação de emergência. Então, assim nós, como estados, fomos acionados pelos municípios. Nós vimos aqui imediatamente, máximo 24 horas, nós temos uma equipe no município para estar dando aquela primeira resposta, aquele primeiro auxílio para essas famílias. O objetivo da Defesa Civil, reduzir os riscos e os danos sofridos pela população em caso de desastre. É o que eu falei, é tirar aquelas famílias que estão em área de risco, que estão próximo a córregos, próximo a encostas, que estão ali com próximo a esgotos, que quando viram uma chuva, aquilo vai subir, vai invadir as casas, vai levar móveis, pode até causar óbito para as pessoas que ali residem. Então, a gente vem para fazer o quê? Para alertar essas famílias, para dar uma forma de retirar essas famílias dessa área de risco. De que forma? Quando houver um plano de habitação no município, por exemplo, se vir um plano de habitação de 100 casas para o município, 5% dessas casas são destinadas a famílias que moram em área de risco. Não precisa passar por sorteio, não precisa passar por seleção, é só se adequar nas normas, que são baixa renda, até 3 salários mínimos, e a equipe de assistente social do município realiza esse levantamento, nós retiramos essas famílias e levamos para essas casas. Eles não precisam passar por sorteio, por seleção, nada. Eles são, por lei, já é destinado 5% desses imóveis para retirar essas famílias da área de risco. Então, isso aí é um trabalho de prevenção, é prevenir com que venha causar algum tipo de dano àquela família que está morando em um local de risco, considerado como área de risco. A Defesa Civil, ela atua em 3 fases. Ela atua na fase da prevenção e mitigação. O que é isso? É isso que nós estamos fazendo. Vindo até o município, realizando levantamento, capacitando pessoas, formando coordenadores municipais de Defesa Civil, fazendo com que ele entenda e compreenda as ações de Defesa Civil no município. A gente está vindo observando os municípios, vendo as áreas de risco e acompanhando todos esses trabalhos do Coordenador Municipal de Defesa Civil. O segundo momento é a resposta, que é logo após o desastre. Então, 10 dias após o desastre, nós, como Defesa Civil, atuamos na resposta. Ah, mas, um exemplo, vem aqui uma chuva intensa e destrói aí 10 casas, por exemplo, igual aconteceu lá nos 3 municípios, Pontes Lacerda, Porto Espiridião e Vila Bela. Veio uma forte chuva, enxurrada, levaram mais de 30 casas, nós fomos lá, auxiliamos essas famílias, fornecemos, através da Secretaria de Cidades, fornecemos colchões, cobertores, água, alimento, roupas, medicamentos, botijão de gás, montamos acampamentos para essas famílias ficarem. Por quê? Os municípios, eles não estão preparados para dar essa primeira resposta. Então, nós, como Defesa Civil do Estado, mas isso é uma grande quantidade de famílias e o Estado não está preparado para dar essa resposta. Aí nós solicitamos apoio do governo federal. O município, estando resiliente, preparado, ele tem uma conta do Banco do Brasil e recebe um cartão, que é um cartão de pagamento de Defesa Civil. Esse cartão fica em posse do prefeito. Vai até o cartão, por favor. Fica em posse do prefeito.
Não tem saldo nenhum, não tem dinheiro nenhum nessa conta. Ele não funciona função crédito e nem função saque. Ele é somente para a função débito. E ele só pode ser utilizado durante esses 10 dias após o desastre. Durante esse período de resposta. E com o que, que eu posso... No que eu posso utilizar esse cartão? O que eu posso adquirir? Eu posso adquirir colchões, eu posso adquirir telha, tijolo, cimento, alimento, água, todo tipo de material que possa fazer com que aquelas famílias voltem próximo à normalidade. Ah, mas eu não tenho condições de construir uma casa em 2-3 dias. Pega essas famílias que foram afetadas durante esses 10 dias, paga um hotel para eles, paga uma lavanderia para poder lavar a roupa deles, restaurante para eles almoçarem. Então, vem verba do governo federal. Mas para que isso receba, para que o município receba isso, ele já precisa estar preparado. Ele precisa ter a conta, ele precisa ter o cartão. Ah, o cartão está lá guardado. Deixa o cartão guardado. Se não acontecer, graças a Deus. Mas se vir acontecer, o município já está preparado. Ele chega, ó, Defesa Civil, aconteceu um desastre, a gente precisa de vocês. A gente vem até aqui, faz o levantamento, vê a necessidade das famílias que foram afetadas, solicita verba do governo federal. Qual que é a vantagem? Eu não preciso de licitação. Por ser uma situação de emergência, eu vejo a necessidade urgente daquelas pessoas e já vou lá e dou aquela resposta rápida. Mas para isso eu preciso ter esse cartão. Esses 3 municípios que tiveram esse problema, eles não conseguiram verba do governo federal porque eles não estavam com a conta e não tem tempo hábil dentro de 10 dias para você abrir a conta, receber o cartão e pedir a verba. Então, por isso que a gente pede que o poder público municipal já esteja preparado, já esteja com essa conta. Ele não tem gasto para o município, não tem mensalidade à conta, o cartão não tem anuidade. Ele fica lá, dura 5, 10 anos, 20 anos, mas ele fica guardado. Então, isso é uma forma de prevenir. Então, o município está prevenido. Essa é a fase de resposta. Ah, tá, mas e aí, igual aconteceu aqui, algumas pontes rodaram, nós tivemos pontes destruídas por chuvas. Ok, nós vimos na terceira fase. Nós sentaremos junto com os engenheiros e os assessores aqui do município, realizaremos o levantamento. E para que a gente possa decretar a situação de emergência no município, precisa atingir alguns índices. Eu, particularmente, vim aqui no mês de fevereiro, trabalhei aqui. O tempo foi pouco, a gente não conseguiu, porque demoraram um pouco para acionar a Defesa Civil, nós vimos até aqui, ficamos aqui 3 ou 4 dias, e infelizmente não conseguimos levantar todos os prejuízos, porque houveram queda de pontes e ficou difícil. Então, o que a gente pede? Ocorreu o desastre, pede no mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte, porque a gente tem até 10 dias. Então, dentro desse prazo de 10 dias, a gente tem que realizar esse levantamento, senão a gente perde prazos, e a instrução normativa ela exige prazo, exige índices e alguns critérios para decretação de situação de emergência. Então, nós, como Estado, estamos à disposição, se precisar, acione, a Defesa Civil vem imediatamente, seja sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, o que for, a gente vem para cá, fica aqui 1 semana, 10 dias, realizando esse levantamento para que a gente possa captar esse recurso. Igual eu falei, derrubou algumas pontes aqui, só que a gente não conseguiu atingir os índices para a gente poder captar recursos do governo federal. Seja pontes, bueiros, estradas, colégio, creche, qualquer tipo de obra de arte que for destruído por um desastre natural, nós conseguimos verba do governo federal para estar reconstruindo, é a recuperação daquele local. Então, fazendo com que aquelas pessoas, aquela comunidade que está ilhada por uma falta de ponte, volte à normalidade. Então, nós, o que a Defesa Civil faz? Vem aqui com os engenheiros da CECID, senta com os engenheiros do município, faz um relatório de diagnóstico. O que é isso? A gente vai até o local, faz levantamento, faz um projeto e encaminha para Brasília. Nós temos aqui alguns municípios vizinhos de vocês que receberam verbas agora no ano passado, em torno de 5 milhões e 800 mil para reconstrução de pontes. Tem mais 1 milhão e 800 agora já disponível para eles. Teve um outro município mais para cima que recebeu também, por não ter feito de forma correta esse relatório. O dinheiro veio e ficou na conta um tempo, eles não conseguiram executar e o dinheiro voltou para Brasília. Então, a gente se coloca à disposição. Qualquer dúvida, qualquer tipo de desastre, situação, nós vimos aqui, a gente fica 10, 15 dias aqui. Uma outra coisa interessante, voluntários de Defesa Civil, isso é muito bom para o município. Nós já temos em Tangará, Rondonópolis, Cuiabá, nós temos mais de 300 voluntários. O que, que é isso? A gente só pede que o município mande um ofício para a gente. Ó, Defesa Civil, a gente tem 50 pessoas aqui que estão interessadas em ser voluntárias da Defesa Civil. Nós montamos a nossa equipe lá, vimos até o município, capacitamos a sociedade. Então, são pessoas que se preocupam com pessoas. Por quê? Ocorre um desastre. A gente, nesses 24 horas que a gente leva, essas pessoas que são capacitadas já vão lá, já vão saber fazer dar aquela primeira resposta, já vão saber o que fazer naquele primeiro momento. Nós capacitamos primeiros socorros, combate a incêndio, produtos perigosos, montagem de acampamentos, rede rádio, comunicação, vários tipos de treinamentos. Tem treinamento teórico, prático, não tem custo nenhum para o município. A única coisa que a gente pede é que tenha uma quantidade X de pessoas, no mínimo 25 a 30 pessoas, para que a gente venha, capacite, faz treinamento, e tudo isso sem contrapartida do município. E isso é muito interessante, porque ações de defesa civil, ações de voluntariado, existem pessoas que se preocupam com pessoas. E isso aí você não tem preço. Você ajudar alguém, você retirar uma família, você ajudar alguém, salvar alguém. E não precisa ser só em situações de desastre. O primeiro socorro que a gente capacita, você em casa, lá algum familiar seu tem algum problema, quebra alguma parte do corpo, se queima. Isso vocês estão preparados para saber o que fazer. Essas ações de primeiros socorros são muito importantes para minimizar o dano causado pelo acidente. Pode passar. Aqui, aconteceu no Rio de Janeiro, aqui nós não temos encostas, graças a Deus. Foi, após esse desastre aí, foi criada a Lei 12.608, que ela estabelece, ela institui a Política Nacional de Defesa Civil. O que, que é isso? Ela rege todos os trabalhos de defesa civil no estado, município e no órgão federal. Então, para que isso aconteça, o município tem que estar dentro do sistema. E como que e o município de vocês, hoje, ele está dentro do sistema? Porque a gente veio aqui no mês de fevereiro, criou a coordenadoria municipal, abriu a conta, criou uma comissão. Então, hoje, eu só não sei se o cartão já chegou aqui. Eu tenho até que ver com a Michele, que eu que estava em contato com ela, ver se esse cartão já chegou. Então, se o cartão já chegou, o município está preparado. Brasília já sabe que o município de Juína, hoje, ele tem coordenadoria, já sabe que vocês estão no sistema, que é o Sistema Integrado de Informações. Então, hoje, Brasília já sabe que Juína está preparado. Que se vir acontecer algum desastre, Brasília e o Estado, por exemplo, vocês entram aqui, lança no sistema, Brasília imediatamente já fica sabendo, entra em contato com o Estado, ó, Estado, o município de Juína lá está com um problema, desce para lá, vê o que está acontecendo, vê o que eles estão precisando. Então, isso é um sistema que funciona. E a gente precisa que parta do município. Quem que tem que dar o primeiro passo? É o município. Então, o município dando esse primeiro passo, nós como estados e governo federal, eu não posso chegar aqui no município de vocês e falar, ó, eu vou decretar a situação de emergência aqui no município. Tem que partir do poder público municipal. O prefeito que tem que fazer, o coordenador que tem que participar. Então, tudo tem que partir daqui. A partir do momento que vocês solicitam a gente, aí nós podemos vir aqui para auxiliar os trabalhos de vocês. Então, a gente agradece aí a presença de todos e nos colocamos à disposição do município. Vocês que têm problemas, procure o coordenador municipal, que se houver algum desastre, nós estaremos dispostos a auxiliá-los. Obrigado.
Obrigado, Wagner. Muito obrigado. Excelente. Eu faço um convite para a turma que está em pé, venha sentar, tem um canto de cadeira aqui, ó. Vocês ficam aí em pé, nós vamos apresentar um filme agora, né? 5, 10 minutinhos, mas é bom sentar, né? Ficar em pé cansa. Eu já cresci, não vou mais crescer mais se ficar em pé. Né? Nem a turma que está lá. Tem uns gurizinhos que vão crescer ainda, mas nós não. Mas vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, né, sobre o que nós falamos aqui, sobre a questão da habitação, né, do Bolsa Materiais de Construção, da Defesa Civil? Podem falar, turma. Aproveita, porque nós estamos aqui para escutar, para poder ouvir. Né? Ouvir é mais importante do que falar. Né?
Para o município aderir, quais os passos para o município estar fazendo adesão ao programa? Do Bolsa Construção.
Olha, basta falar com o meu adjunto lá, que é o Cláudio Miranda, né, que está com esse programa, basta conversar com ele, que ele vai passar a relação direitinho, né, de tudo que vocês precisam para a gente poder fechar isso aí. Mas o mais importante é vocês terem esse levantamento, esse banco de dados de vocês. Porque lá é muito fácil, é um convênio que nós vamos fazer entre o município, né, e o Estado para repassar esse recurso para vocês. Então, é aquele sistema de convênios normais. Aí é preciso que o município esteja adimplente, né, com a questão da regularização, né, da documentação, para que a gente possa fazer isso. Né. Então, é aquele negócio. Tem muitos que não estão. Né. Hoje, a gente consegue fazer convênios e repassar recursos para os municípios que têm a documentação 100%. Senão, a gente tem que fazer pela secretaria. Nesse caso, a gente está repassando especificamente o recurso para vocês, não precisa ser conveniado. Né? Esse é o primeiro passo. Mas aí, sendo contato com o Cláudio, que ele vai dizer, que é adjunto de política urbana, que mexe nessa área de habitação, que ele vai dizer direitinho para a senhora quais são os papéis, enfim, para a gente fazer. Mas o mais importante é o município, a assistência social aqui de vocês, fazer esse levantamento, ver quais são as famílias carentes, realmente, que precisam, né, dessa bolsa materiais de construção. Cada família vê o que precisa para aquela residência dele, que às vezes precisa só do telhado, outros precisam de uma ampliação de um cômodo, outros precisam de duas, três, quatro coisas. Né, para cada família fechar um valor, né, apresentar isso para a gente lá. Né, ó, é isso aqui que a gente precisa, são, sei lá, 50 famílias, e a família número um precisa disso, a dois precisa daquilo, blá, blá, a gente pega um montante de recurso e repassa para o município compra o material e repassa para a família. É sem burocracia, eu detesto burocracia, não aguento mais a burocracia. Eu cheguei naquela secretaria, era tudo, né, que eu venho na seja privada, tudo é muito rápido. Né? E quando chega na coisa pública, tudo é muito demorado, eu não aguento mais. Então, a gente tem que facilitar as coisas para as coisas andem. Né? Para que a família que precisa, que mais precisa estão lá, a gente precisa dar essa resposta rápida. Porque nós fizemos com a Defesa Civil hoje, que demorava um século para se fazer alguma coisa. Hoje em dia, 24 horas, 48, a turma já está lá. Né? O recurso já está vindo, né? O alimento, enfim, aquela coisa primeira para ajudar a família. Então, é tirar a burocracia e começar efetivamente o Estado a trabalhar mais próximo do cidadão. Né? Mais alguma dúvida, turma? Pois não.
A família, para ser beneficiária, tem que ser considerada baixa renda? Ah, tá. Obrigada.
Ela tem sim, ela tem que estar naquela faixa de até 3 salários mínimos, renda familiar, 3, então tem que ser bem carente mesmo, né, tá? Que precisa da gente estar mais junto lá. Tá? Mais perguntas, turma? Vamos aproveitar. Depois eu pego o carro e vou voltar para Cuiabá. Bom, não está tendo. Bom, vamos apresentar agora esse filminho, que vai falar um pouco sobre esse programa nosso. Né, nós estamos disponibilizando para vocês aqui, que é o georreferenciamento, né, de todo o espaço urbano, de todo o município, na realidade, que ajuda muito na questão da regulação fundiária. Lembrando bem, né, hoje nós estávamos conversando com os vereadores aqui, antes de estar conversando com vocês, batendo um papo com os vereadores, que o maior problema é a regulação fundiária. Regulação fundiária, como é que o Estado pode nos ajudar? Né, nós estamos ajudando estamos ajudando Conisa, lá em Simão, né, aquele último município lá em Altão. Esse município agora, nós estamos conseguindo repassar um recurso de R$173 mil para o município, não é grande coisa, mas R$173 mil é um valorzinho bom. Eles estão adquirindo todos os equipamentos muito melhores do que o equipamento do Intermate, que é responsável pela regularização fundiária. Então, o município está adquirindo equipamento, porque nós estamos repassando esse recurso para o município, eles comprarem equipamentos de primeira geração, super equipamentos, para iniciarem um processo de regularização fundiária lá. Então, essas parcerias são importantes, né, do governo do Estado estar mais presente, né, nessa região que ficou muito tempo abandonada. Então, através da nossa secretaria, e não do Intermate, inclusive, nós estamos repassando recurso para que inicie um processo de regulação fundiária lá em Conisa. Então, eu faço a mesma proposta para vocês aqui, né, vamos trabalhar juntos, né, para a gente conseguir iniciar um processo. Mas é preciso aí que a Prefeitura esteja 100% com a documentação para a gente poder firmar esses convênios todos. Tá? Então, vamos apresentar agora para vocês esse filme, que mostra um pouco sobre o potencial desse programa que nós estamos disponibilizando gratuitamente para o município. Né? Já está aqui, inclusive, já foram capacitados alguns técnicos, mas é importante vocês saberem o que está acontecendo aqui. Né? Vamos lá.
Fundação Vale apresenta. Thank you.
democracia ela é necessária para servir as políticas públicas, né? Então você precisa que todo mundo seja regularizado, inscrito, com banco de dados. É assim que você planeja uma cidade, com instrumentos de registro, banco de dados. Se é toda, temos cidades no Brasil que chegam a ter 50% de irregularidades, né? Algumas 30, grandes, falando de grandes cidades, capitais. Se você está com metade do seu território excluído, não consta do mapa, não consta do banco de dados, não consta de inscrições, como é que você vai planejar essa cidade?
Por não reconhecer, por não mapear, por não ter esse mapeamento em grande escala, em detalhe, a ilusão dos administradores é achar que vão fazer planejamento. É um pseudo-planejamento. Você não consegue administrar aquilo que você não conhece. E o cadastro e a informação cartográfica em detalhe te permite esse procedimento, essa ação, a gestão territorial efetiva.
Então, a partir desse olhar, dessa necessidade de uma gestão mais efetiva do desenvolvimento urbano no município e a ausência dessas informações, nós começamos a estudar a possibilidade de os municípios terem cadastros territoriais mais efetivos, né? E aí, seguindo uma tendência mundial, que esse cadastro tivesse também uma multifinalidade.
O cadastro ele é uma base de dados, é um elemento que deve estar aberto, né, a um conjunto de atributos que vai enriquecer esta base cadastral. Né? Por exemplo, saber se tem rede de esgoto na frente de determinado imóvel, saber se existe calçada e qual o estado de conservação dessa calçada no sentido de facilitar a mobilidade dos pedestres, é uma coisa extremamente importante. E isso tem que estar no cadastro. Né? Saber, por exemplo, se a rua é pavimentada ou não, saber se tem drenagem para águas pluviais ou rede de esgoto é fundamental para que, então, o município ou o gestor consiga conhecer esta realidade e consiga promover as ações no sentido de prestar um bom serviço à sociedade. Então, o cadastro dá essa resposta rápida ao gestor. Então, na medida que ele for estruturado, com esses atributos que possibilitam enxergar a realidade do território.
O próprio processo de planejamento, quando ele é feito nessa perspectiva de considerar o todo, ele ajuda a transformar um projeto que às vezes é visto só como uma obra de engenharia, de saneamento, em algo que, para além, digamos, da drenagem, da pavimentação da via, estará vinculado à geração de postos de trabalho, de emprego, de fortalecimento da economia local, da implantação de programas de saúde da família. Sabe-se, portanto, quantas pessoas têm, qual é a base de renda, e você pode, com cores, colocar no mapa, georreferenciar as faixas salariais. Nesse sentido, é o caráter multifinalitário e nos serviu para isso. E depois do levantamento que fizemos com a nova carta aerofotogramétrica, enfim, a nova cartografia, nós pudemos perceber que havia 162 mil imóveis a mais, não, 142. Ou seja, percebemos que tínhamos uma cidade desconhecida dentro de Belém. E para isso já tem uma demonstração da importância do cadastro. Mas quando, além de conhecer os imóveis, poder cobrar imposto, você tem condição de avançar na diminuição das desigualdades espaciais, aí o sucesso é total. Nesse sentido, é aqui que precisa da praça, é aqui que há necessidade de espaço de lazer, porque aqui já tem. E por que é necessário? Porque é importante que as pessoas usufruam do direito a um espaço público, mas também que as crianças e o adolescente possam se divertir. Isso é instrumento de combate à violência? É também, né? Aqui precisa de escola, aqui precisa, por exemplo, de implantação de um polo moveleiro.
Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina, hoje tem todo 560 mil habitantes, é também o maior polo econômico do estado, e até os anos de 2007 tinha um cadastro totalmente analógico, no papel mesmo, né? A partir de 2007 a gente começou um processo de modernização E é onde nós estamos hoje, né? No processo de geoprocessamento com um cadastro multifinalitário que atende a todas as demandas da política interna nossa. Toda a divisão territorial ficou totalmente mapeada, os lotes, as quadras, as vias. Então, uma ferramenta que serviu para todas as secretarias do município na determinação dos seus afazeres e principalmente como planejamento de ações das políticas públicas, tanto na área social como na área de obras, na área educacional. Então, houve uma melhoria assim, significativa em todos os processos internos do município num primeiro momento.
A maior vantagem do cadastro no formato digital, como temos, com relação ao sistema analógico, é justamente a velocidade, a precisão e a segurança das informações.
O cadastro multifinalitário, num primeiro momento, ele serviu bastante para as políticas internas do município. Todas as secretarias utilizam, todas elas fazem os seus projetos, seus programas, utilizando isso como base. Num segundo momento, ele foi disponibilizado para a comunidade. E hoje a comunidade utiliza bastante.
Independentemente das minhas atribuições profissionais, eu, como joinvilense, já utilizei o cadastro várias vezes para buscar informações em relação à inscrição imobiliária, em relação à zona de alagamento, em relação ao nome oficial do logradouro, em relação aos confrontantes, inclusive informações relativas a valor venal. Então, esse acesso como cidadã é fundamental, né, para que a gente consiga obter essas informações de uma forma precisa e completa.
No nosso sistema de gestão cadastral, nós temos uma transparência a tal ponto que o contribuinte consegue identificar no seu carnê as suas alterações cadastrais. Por exemplo, um novo cômodo construído, uma garagem, uma demolição, tudo que afeta a base de cálculo do seu IPTU.
É importante dizer que a multifinalidade, saúde, educação e infraestrutura, ela tem que ser baseada na capacidade de investimento. Daí a dimensão fiscal, a cobrança de impostos e o aumento de arrecadação que o cadastro permite ser muito positiva. Tanto que a Prefeitura de Belém, eu herdei menos de 300 milhões de orçamento e ela triplicou, mais do que triplicou. O prefeito que assumiu depois de mim já administrou em torno de 1 bilhão de orçamento. Então, é possível, portanto, aumentar a arrecadação de forma significativa, mas ter esse recurso aplicado num tipo de projeto de desenvolvimento urbano baseado num planejamento que considere as múltiplas facetas da cidade.
De alguma maneira, os instrumentos que estão previstos no Estatuto da Cidade, que os municípios, nos dias de hoje, vêm se apropriando dessas diretrizes do Estatuto da Cidade para planejar o seu município, tem no cadastro um forte aliado, ou seja, é o cadastro que representa a realidade física, econômica e jurídica de todo o território. E esses elementos são fundamentais para subsidiar as discussões, para subsidiar o planejamento do território.
Então, essas pessoas que estão envolvidas diretamente com a política urbana, elas têm no cadastro as informações para ajudar no planejamento, ajudar a discussão da cidade, para onde nós queremos, né? E o que nós vamos ocupar, que usos nós queremos permitido e assim por diante.
A sociedade precisa se apropriar um pouco mais das informações do município e de como ela pode, a partir desse conhecimento, interagir com o poder público municipal, protagonizar ações de planejamento urbano, participar do plano diretor, reivindicar áreas específicas para determinados setores da população.
Eu verifico no nosso dia a dia que essa democratização de informações pelo poder público aos cidadãos de uma forma geral faz com que nós todos nos sintamos mais integrados ao município. Nós todos temos um amplo e completo acesso às informações da cidade onde a gente mora, que a gente ama, onde a gente vive.
Uma cidade sem um cadastro multifinalitário hoje, eu acho que não consigo nem imaginar como seria. Então, não vislumbro hoje um retorno, por exemplo, para o método antigo, mais analógico. O desafio é tentar manter isso atualizado, buscar a informação mais real possível, né, da situação. E acho que é isso também o que a comunidade quer. Todo mundo gostaria de ter ali o seu imóvel exatamente com a área correta, com a localização correta, com o uso bem definido, com o imposto justo, com o valor correto. Isso dá uma satisfação para a pessoa e ajuda no seu dia a dia.
Então, uma prefeitura, se tiver realmente compromisso de usar o planejamento urbano territorial como instrumento de melhoria das condições de vida, de diminuição das desigualdades, o cadastro multifinalitário é, posso dizer assim, com base técnico-científica, fundamental para esse objetivo.
Turma, e é isso que nós queremos, é isso que o governo Pedro Táxis quer, diminuir, né, as desigualdades sociais. Nós estamos trabalhando aqui com a prefeitura e já tem essa ferramenta. Vocês viram que é uma ferramenta, inclusive, que se trabalha o lote, né? Se trabalha a regularização fundiária, né? Assim, porque a gente entende que não existe habitação sem ter, né, a escritura do lote. Então, é preciso que a prefeitura trabalhe conosco. Esses programas já estão aqui, nós capacitamos já os técnicos. Se precisar, viemos de novo para que vocês possam ter melhor qualidade de vida. Né? Porque isso aí, e deixar claro, né, e nós estamos trabalhando assim, os convênios que nós estamos fazendo com os municípios nas obras públicas, nós estamos exigindo que a construtora contrate, né, mão de obra local. Porque mão de obra local é trabalho, emprego e renda para a população. Né? Assim, eu acredito que aqui o Legislativo poderia também aprovar, né, no caso aqui de Juína, né, algo nesse sentido, uma lei que obrigue, né, as construtoras que estão, né, construindo em determinado bairro, né, que contrate mão de obra local, né, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam gerar emprego, precisam gerar renda. Não adianta ter uma casa, né, se a pessoa depois não pode dar conta de tocar a casa, de limpar a casa, de botar alimento naquela casa. É muito fácil. Chegar daqui, ó, minha casa, minha vida, uma casa novinha para você, bacana. Agora eu tenho uma casa decente. Mas eu tenho carne para botar nessa geladeira? Né? Eu não tenho carne para botar nessa geladeira, porque eu visitei muitos bairros carentes, que a pessoa tinha uma geladeira, estava desligada, porque não tinha o que colocar de alimento na geladeira. Eu visitei muitos bairros, a pessoa tinha um fogão, em cima do fogão tinha dois tijolos e botava lenha em cima, o tal do tacuru, que chamam, né? Porque não tinha dinheiro para comprar o gás. Né? Foi assim, então, não adianta ter casa, não adianta ter regulação fundiária se não tem trabalho, emprego e renda. E é isso que nós temos que fazer. As políticas precisam se conversar. Então, é importante a gente ter uma ferramenta dessa, que é uma ferramenta de gestão importante para a prefeitura, para poder saber onde vai colocar a casa, saber que aquela casa, né, vai ter escola próxima para as crianças, e saber também que quando tiver uma construção ali próxima, que o empreiteiro que estiver construindo também contrate mão de obra local e não traga de fora essa mão de obra, contrate localmente, você gera para a população trabalho, emprego e renda. Né? E é isso que nós estamos aqui, né, para conversar com vocês, para falar com vocês e apresentar para vocês. O governo Pedro Táxis não promete nada que não possa cumprir. Eu não estou prometendo que vou distribuir dinheiro para o município porque eu não tenho dinheiro para distribuir. Né? Mas eu prometo sim, lutar muito para que a gente possa conseguir recursos e através desse programa, né, Vida Nova, que eu apresentei, alguns não estavam presentes, né, que não viram, que é Bolsa Materiais de Construção, que a gente possa vir fazer convênio com o município, o município poder se regularizar, né, com a documentação, para que a gente possa fazer esse convênio e começar assim a melhorar a qualidade de vida de todos vocês. Essa é a determinação do nosso governo e eu mando um abraço mais uma vez do governador Pedro Táxis a todos vocês, porque ele está de olho nessa região, né, de olho no sentido de ajudar a região a crescer, a região precisa, ficou muito tempo abandonada e eu estou caminhando e vendo isso aí, é, venho de carro, não venho de aviãozinho, como muitos outros secretários das outras gestões vinham, eles só vinham para cá para poder, muitas vezes, para poder fazer politicagem e inaugurar obra, né? A gente vem para poder ver o que o município precisa, ver como é que está a situação e tentar alocar os recursos necessários para melhorar a qualidade de vida de vocês todos, tá? É isso, é a gestão Pedro Táxis, é por isso que eu estou aqui. Muito obrigado a todos vocês. Bom, estamos abertos aí para... Desculpa.
A gente deixa aí agora abertas as palavras, se alguém quiser se inscrever, fazer alguma pergunta, alguma consideração sobre o que foi apresentado pelo secretário. Esteja à vontade, por favor, levante a mão que a gente faz o microfone chegar até vocês. Se não houver nenhuma manifestação, na sequência nós teremos uma outra reunião. Ninguém? Então eu convido a presidente da Câmara Municipal só para fazer um encerramento, os agradecimentos à população, né? Nós agradecemos em nome da Câmara, da Prefeitura e da Secretaria das Cidades todas as pessoas que estiveram presentes acompanhando a explanação do secretário. E agora a gente passa aqui a palavra para a nossa presidente.
Como seria sem formalidades, achei que não teria esse momento. Mas eu acho que sempre é bom a gente reforçar nossos agradecimentos, secretário, e dizer da importância do que a gente ouviu nessa manhã, porque não tem como você planejar, qualquer gestor sentar e planejar se não conhecer a sua realidade. Então, o primeiro passo para um bom planejamento é ter um bom diagnóstico, ter um bom conhecimento, ter os dados registrados e por aí a gente caminha. Isso que foi colocado, que mais de 50% dos municípios não sabe o que existe, eu acredito que esse número ainda fica aquém da realidade nossa, né? E, na verdade, é fundamental. Então, nós queremos deixar nossos agradecimentos, dizer que nós ficamos muito felizes com a sua presença, com a presença da sua equipe, que está trabalhando ali na sala ao lado. E estamos sempre à disposição daquilo que for possível para, de braços dados, a gente construir uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária. Muito obrigada a todos. E a gente agradece a população que veio prestigiar. Na sequência, nós teremos, então, uma outra reunião da qual eu convido já o vereador Geraldinho para se aproximar aqui, para que a gente possa dar encaminhamento à próxima. Muito obrigado, secretário. Fique à vontade.